Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a doutora Ana Beatriz Vasconcelos, Coordenadora-Geral de Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Nós estamos conversando com ela sobre os dados da Pesquisa Nacional de Demografia da Saúde da Criança e da Mulher, no tocante especialmente à carência de ferro e vitamina A. Doutora Ana, a senhora disse uma coisa muito importante, que foi isso mesmo, a pesquisa é de 2006 e o programa de suplementação de ferro é de 2005, né? Portanto, tinha muito pouco tempo ainda de existência do programa quando a pesquisa foi feita. Mas uma coisa me chamou a atenção no caso da vitamina A, é que a gente imagina que vai se repetir o quadro de carência que a gente verifica no caso do ferro na região Nordeste. E aí inverte. O Sudeste tem 21% das mulheres e crianças com carência de vitamina A e no Nordeste 19%. Por que que isso acontece?
Olha, nós temos um programa de suplementação de vitamina A no Nordeste há muitos anos. Praticamente nós temos aí desde a década de 90 um programa voltado à suplementação de vitamina A também para crianças e mulheres em pós-parto, né, no Nordeste e com mega doses de vitamina A. Geralmente assim nas campanhas de vacinação ou logo após o parto nos hospitais, né, entrega essa suplementação. Mas isso por quê? Isso porque a gente tinha os indicativos que era a região Nordeste a de maior risco para hipovitaminose A, dados os estudos que existiam pontuais. Né? Essa pesquisa a gente tem que ver que a gente faz um retrato nacional, é a primeira vez que foi feita, mas nós tínhamos, obviamente, estudos de várias universidades e de pesquisadores que mostravam essa situação praticamente no Nordeste. No Sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo, nós já tínhamos alguns estudos mostrando em determinadas áreas do estado de São Paulo uma possibilidade de ter deficiência de vitamina A. E esse estudo veio agora mostrar isso de uma forma mais contundente para toda a região Sudeste. Então, na nossa parte, quer dizer, a gente está aqui avaliando e junto com as secretarias de saúde dos estados da região Sudeste, com os especialistas também, a rede de universidades desses estados, avaliando que medidas poderão ser adotadas para responder, né, para reduzir esse quadro que a gente encontrou nessa pesquisa nacional. Quer dizer, a gente já tinha algumas pistas que mostravam que poderia acontecer, mas nessa magnitude, realmente, a gente aí precisa trabalhando no sentido de desenhar uma medida mais efetiva para combate da hipovitaminose A no Sudeste.
Doutora Ana, aí a gente vê também um caso que chama atenção, que é a diferença entre a área urbana e rural. A gente imagina que com a quantidade de informação a que tem acesso a pessoa na área urbana, que no caso da vitamina A, essa hipovitaminose fosse bastante menor do que na área rural. E ao contrário, né? Por que isso?
Bom, a gente começa a fazer algumas inferências sobre esses resultados, não é? Nós temos um padrão urbano de alimentação que é um padrão muito mais de alimentos processados do que tem a área rural. E nesse caso específico das deficiências de micronutrientes, quer dizer, a diversidade da dieta, ela é um fator preponderante na sua gênese, né? Na gênese dessas deficiências. Então, obviamente, a gente precisa investigar mais profundamente, né, e outros estudos vão trazer esses dados, como dados de consumo alimentar dessas regiões, que a gente vai ter esses dados no próximo ano. Mas o que a gente está encontrando, né, o que permite a gente levantar, é justamente padrões diferentes de alimentação, né? Alimentação que sejam mais protetoras com relação à doença. Arroz, carne, feijão, um vegetal, enfim, uma verdura, ele tem um efeito mais protetor do que se você tiver um grande acesso a comidas de fast food ou de alimentos processados, enfim, padrões que são os padrões urbanos. Então, basicamente, se a gente for comparar, né, isso, já existem, né, estudos na literatura mostrando, quer dizer, isso é realmente uma possibilidade da gente ter encontrado essas diferenças nos resultados.
Doutora Ana, assim como uma última recomendação, até agora a gente só falou das carências, mas como é que a pessoa pode mudar a alimentação para que a vitamina A e o ferro passem a fazer parte do dia a dia delas com mais frequência?
Bom, como eu falei anteriormente, Humberto, eu acho que a grande questão das deficiências é manter uma dieta diversificada. Então, no caso, né, da deficiência de ferro, né, para se evitar essa deficiência de ferro, a gente tem que realmente ter dietas que tenham quantidades de carne, de leguminosas, aí feijão, mas pode ser também variado, né, essas leguminosas, a própria soja, frutas e vegetais escuros, isso a gente tem que introduzir. Para crianças, uma recomendação que é muito simples, né, e que muitas vezes a gente esquece, é que as crianças, quando elas saem do aleitamento materno, elas precisam ser introduzidas a uma grande variedade de alimentos. E elas devem procurar fazer, junto com a família, as duas refeições, o almoço e o jantar, e não substituir essas refeições, nenhuma delas, por leite ou por mingau ou por alguma coisa lá. Essas refeições, né, do almoço e do jantar, elas são protetoras com relação a essas deficiências, porque elas vão fornecer o quê? Mesmo que sejam em quantidades pequenas, vai fornecer o arroz, o feijão, um pouco de carne, uma gema de ovo, todos os produtos que podem ser melhor absorvidos. Se você juntar isso com um pouquinho de vitamina C, né, gotinhas de limão, na refeição, você vai ajudar a absorção de ferro, né? Porque a vitamina C aumenta, o ácido ascórbico aumenta a absorção de ferro dos alimentos. Então, tudo isso é importante. No caso de vegetarianos, pessoas que não comem carne, quer dizer assim, uma dieta que seja variada nas leguminosas, né? Tanto com produtos de soja como o próprio feijão, folhas verdes escuras, grãos integrais, frutas secas, nozes e castanhas são protetoras também da anemia. Por quê? Por exemplo, uma coisa que muitas pessoas desconhecem, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, são muito boas fontes de ferro. E elas, mesmo que sejam ferro de origem vegetal e, portanto, né, eles têm uma disponibilidade diferente do que o ferro de origem animal, nas quantidades, né, que você vai fazendo uso, né, na dieta, numa dieta vegetariana, eles vão ser importantes fontes de ferro. Porque normalmente esses produtos, inclusive sementes, né, semente de girassol, uma outra que eu até esqueci de falar, são boas fontes de minerais de toda a natureza. Por isso que é importante a gente ter a dieta diversificada e a introdução desses alimentos, de nozes, de castanhas, de sementes na alimentação. No caso da vitamina A, quer dizer, nós temos também produtos, né, de origem animal, que são os produtos mais ricos, né, de vitamina A, alguns peixes, né, como assim, vamos dizer assim, são os peixes que são ricos, né, próprio bacalhau, linguado, outros, mas você tem o fígado bovino, o fígado de galinha, a própria carne, e você tem toda a parte, né, daqueles que chamam de carotenos, né, dos beta-carotenos, que são abóbora, cenoura, alguns vegetais que podem ofertar a vitamina A em quantidade adequada. Então, nesse caso, né, de deficiência nutricional, o que a gente precisa lembrar é que a dieta precisa ser variada, que a gente precisa introduzir novos alimentos para que a gente tenha aí uma boa reserva no nosso organismo, evitando assim que qualquer estado fisiológico que nos debilite, né, ou uma infecção, ou uma perda de sangue eventual, que qualquer doença possa prejudicar o nosso estágio com relação a esses micronutrientes.
Tá ótimo, doutora Ana, muito obrigado. Eu queria agradecer a doutora Ana Beatriz Vasconcelos, que é a coordenadora-geral da Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, que conversou conosco sobre esses dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher. Obrigado, doutora Ana.
Tá, obrigada a vocês e estamos à disposição.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco@câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.